Está tudo pronto para avaliarmos e pontuarmos os protagonistas da atualidade no E o Vencedor É. Hoje, a análise é feita pela Judite França e o Nuno Vinha, que se juntam ao José Manuel Fernandes, ao Paulo Ferreira, ao Júlio Magalhães, que está em direto do Porto, e à Carla Jorge de Carvalho. Carla.
Ora, bom dia. Temos uma entrevista para analisar. Marcelo Rebelo de Sousa falou ontem na RTP. Primeira entrevista depois da tomada de posse para o segundo mandato. Judite França, bom dia. Tínhamos saudades tuas. O que é que destacas dessa entrevista?
Bom dia. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Eu ontem ouvi uma entrevista, enfim, ao estilo do professor Bambu, com leituras sobre o futuro, alguma adivinhação, sobre o presente, sobre recados para o presente. Deixou poucas notas com impacto, foi tudo assim um pouco ao estilo da Suíça, e foi um presidente muito amigável e muito conciliador, por exemplo, sobre o que aconteceu no Sporting. Ah, houve alguma leveza na organização, mas pronto, não se pode repetir. Vamos aprender com os erros, isto não vai lá com culpas, mas no fundo os sportinguistas é que não se podem comportar assim. E portanto, apesar de dizer que eles precisam de comemorar, a culpa foi claramente para as pessoas que foram comemorar. Sobre Eduardo Cabrita, não sou primeiro-ministro, não me compete subscrever opiniões, como se isso alguma vez tivesse impedido Marcelo Rebelo de Sousa, como sabemos, de ter opiniões diferentes. Vá lá que não foi capaz de concordar com o António Costa quando classificou Cabrita de excelente ministro, vá lá, mas também o ilibou de qualquer responsabilidade no caso do Sporting, acha que ele não estava muito a par. Eu neste ponto acho que o Presidente da República aprendeu a lição depois de ter sido tão duro com o Eduardo Cabrita na sequência do episódio do CEF, e a lição é que é simples: o Primeiro-Ministro não quer demitir Eduardo Cabrita e, portanto, não vale a pena fazer as declarações públicas que fez nessa altura, para depois não têm efeito nenhum. E, portanto, eu acho que Marcelo já percebeu que não vale a pena comprar essa guerra. Depois, ainda sobre a questão do que é que os portugueses querem, foi à boleia da sondagem da Universidade Católica para o público e para a RTP. Marcelo acha que as pessoas não querem brincar em serviço, querem a legislatura até ao fim, mas também querem que o governo melhore. Isto é tudo assim, enfim, é tudo
Olha,
meias tintas, é tudo meio termo.
Judite, eu achei. Olha, desculpa lá para me interromper. Eu achei
À
péssima,
vontade.
sinceramente. Desculpa lá, eu achei péssima. Naquela questão, quando ele diz, foi-me explicado na questão dos protestos ou dos protestos, eu chamei-lhe manifestação, ou os festejos em Alvalade, foi-me explicado por muita prevenção que pudesse haver, os diques iam romper naquele tipo de fenómeno. Portanto. O que é que importa que tenha havido pouca prevenção ou nenhuma prevenção? Não interessa.
Sim,
E, portanto,
não
isto
vai lá
fez-me
com
lembrar.
culpas, não é? Isso não vai lá com
Isto não, isto fez-me
culpas.
lembrar o Presidente Marcelo, fez-me lembrar o Presidente Marcelo, que horas depois de terem começado os incêndios de Pedrógão, sem saber nada do que é que tinha sido feito no plano de combate aos incêndios, disse: o máximo foi feito, não era possível fazer mais. Portanto, logo ali, e depois viu-se a pressão que ele fez quando finalmente a opinião pública veio dar razão sobre tudo o que de mal tinha acontecido, e neste
E também
Natal,
sobre a demissão de Constância Urbano de Sousa, não nos vamos esquecer, não é? E portanto,
eu achei
aí
péssimo isto, é desresponsabilização, e isso eu não gosto de ver em nenhuma pessoa, nenhum cargo político, nenhum titular, especialmente num órgão de soberania como o Presidente da República. Não gosto,
o Presidente da
não
República,
acho
eu
que
acho que quis
seja.
mostrar que está muito amigo do governo, não é? E, portanto, fez uma entrevista que, nesse particular, foi sempre muito conciliador, foi sempre muito amistoso.
Então
E
parece-vos
foi
que
em
não é
cima
o
do muro.
presidente mais exigente do segundo mandato.
Foi um presidente que aproveitou, enfim, uma entrevista à RTP para mostrar, que está ao lado do governo. Todos os recados que deixou, mesmo em relação aos fundos europeus, e em relação ao PRR, foi: isto é o que pode ser. Portanto, aquilo que deixou de linhas para o futuro é que o Orçamento de Estado vai ser aprovado, que vai ser aprovado no mesmo formato. Deu logo, digamos, a lista dos congressos, e aí até corrigiu o entrevistador, a lista dos congressos que estão para os próximos meses. Portanto, eu acho que isto foi tudo muito morno. Morno é bastante aborrecido, como sabemos. E, portanto, eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa queria fazer este papel, porque Marcelo Rebelo de Sousa só faz aquilo que quer e sabe bem o que faz. E se nós pensarmos nos últimos, por exemplo, no último discurso no 25 de Abril, falamos nele aqui, que foi um discurso muito incisivo e foi um belíssimo discurso. Eu acho que aqui Marcelo quis mostrar um outro papel. E Marcelo vai fazendo isto, não é? Quente, frio, morno, sempre muito pensado, sempre muito
Muitas
calculado.
meias tintas, não é?
Exato, exato. Muito em cima do muro. No fim, chegas ao fim da entrevista, o que é que vais recordar desta entrevista? Quer dizer, eu acho que para a semana já não nos vamos recordar de nada.
Não va... e por isso.
Há uma coisa que vamos recordar, mas já lá vamos.
Então já.
Eu sei o que é que tu vais dizer.
Já sabes. Bom, então olha, Judito, mas então para ti o humor não equivale a quanto de nota?
Isto equivale a um 12, não é? Isto equivale a um morno, é um 12. É que já
Simpática,
fosse de oral, não
bem, que
é?
simpática. Andaste a acumular notas durante estes dias todos que não participaste. Foste juntando, juntando, até chegar ao.
A Judito também estava com saudades.
Eu não vou ser nada simpático assim, nada simpático.
Ao menos desta vez eu não sou a que dou nota pior. Fico contente.
O Nuno Vinha, pela forma como já falou e já se referiu a uma parte da entrevista, também me parece. Será que estou enganada?
Não,
que nota é que te preparas para dar ao
eu
Presidente?
só. Sim, eu não tenho nota para dar ao Presidente, eu vou focar-me noutro ponto, mas eu sobre a entrevista dele, eu estou um pouco farto de habilidades. Pessoalmente, eu não quero na Presidência. Quer dizer, eu quero na Presidência um político que diga a verdade. Ou que se cale quando ainda não sabe o que é que vai dizer, ou que em vez de ser um habilidoso diz uma coisa um dia, depois informa-se, depois diz outra, depois quando a opinião pública está contra vem dizer outra. Quer dizer, isto.
Oh, filha,
quer dizer,
mas
não,
então,
não,
não, não vinha, mas.
Não
se,
quero ter um
quer dizer,
presidente que esteja a navegar à boleia dos afetos das presidências abertas ou do que quer que seja. Quer dizer, não quero. Quer dizer, no Natal ele disse uma coisa, disse. Na altura ninguém se mostrou muito contra as medidas o levantamento das medidas de restrição que o governo estava a tomar e o presidente também não foi assim tão assertivo. Mas depois, na altura dos debates para as presidenciais, disse: a decisão teve os efeitos que teve. Na altura falei de um pacto de confiança com os portugueses, mas o pacto de confiança não funcionou. Mais uma vez, a culpa era dos portugueses e não das pessoas que era suposto imporem as regras. Agora é dos adeptos. Quer dizer, acho que isto é um navegar que. Esse morno que a Judite fala só endurece de tom nos recados que manda na capa do Expresso ou qualquer coisa do género, ou às vezes nas pequenas bocas que vai mandando aqui e ali, para depois vir dizer: eu sempre avisei que o ministro não estava a mais, etc., ou que a ministra não podia continuar, etc. Eu, sinceramente, eu não queria isto de um presidente. Eu quero um presidente que não seja morno, quer, ou é frio ou é quente, mas é constante, pelo menos que seja constante e que tenha uma visão clara para que as pessoas percebam. Mas, enfim, eu já me alonguei demasiado com
já,
o presidente,
já vamos
não queria
falar
sobre este
então.
Tema.
Então vamos falar
Já volto então à minha nota.
Já voltamos à tua nota, porque estamos todos
certo.
Aqui a aguardar para perceber com o Paulo Ferreira o que é que vai sair e ficar desta entrevista para além da conversa de hoje.
Olha, o que vai ficar, eu espero que já não esteja lá. Porque ontem, depois da entrevista, durante, mas sobretudo depois da entrevista, fazendo assim uma pequena ronda pelas redes sociais, sobretudo pelo Twitter, o tópico mais comentado sobre a entrevista era o pó que estava em cima da mesa pequena, a mesa de centro, que estava ali ao lado do cenário, havia ali uma mesa, para quem não viu, ao lado do Presidente da República e do António José Teixeira, que conduziu a entrevista, havia uma pequena mesa com um centro de uma taça de metal, e de vez em quando o plano de grua da RTP fazia assim uma tangente quase ao tampo da mesa, e era visível o pó com dois ou três traços lá, em cima
dadas.
Daquela mesa.
De
dadas,
coisas para o Nicolau Santos pensar. Coisas para o Nicolau Santos pensar.
Exatamente. Aquilo foi em Belém, portanto, não se, depois se especulava se os serviços de limpeza. Não, tudo bem.
Claro,
se os serviços de limpeza do Palácio de Belém estariam em teletrabalho, em regime de teletrabalho. E, portanto, o que resulta da entrevista e aquilo que foi mais comentado nas redes sociais, e não estou a ironizar com este facto em si, foi de facto o pó em cima da mesa. O
Mas
que diz
acontece
muito,
a toda a gente
acontece
receber
a
visitas
sem
às
dúvida,
vezes e não ter a casa arrumada.
Sem dúvida. E acho que é importante mais a substância do que a forma nestas coisas. Mas também não admira que depois, perante um cenário destes, o Presidente da República não tivesse querido passar um pano sobre várias coisas que ocorreram nos últimos tempos. E a Judite e o Nuno já aqui descreveram o que é que ele disse sobre os festejos de Alvalade, a leveza excessiva. Depois esta coisa de que a culpa é dos adeptos. É óbvio, mas para isso é que existem autoridades. Se nós tivéssemos sempre a certeza que toda a gente cumpria as regras, não infringia a lei e não violava aquilo que é a liberdade dos outros, nunca precisávamos de autoridades rigorosamente para nada. As autoridades e o Estado servem precisamente também para ter esta função reguladora de impedir que a liberdade do outro interfira nos meus direitos. Basicamente que é isso que está em causa. Sobre a Odmira diz que o problema estava muito latente. O que eu acho impressionante quando os políticos, para desvalorizar um assunto, dizem: ah, mas já sabíamos disso há muito tempo, isso já é conhecido. Ou então, como disse ontem o Presidente da República e já tinha dito o Primeiro-Ministro: ah, mas há muitas situações destas no país. Eu acho impressionante. Pois. Um Presidente que está lá há 6 anos...
A inevitabilidade da coisa é que me irrita.
Exatamente. Um Primeiro-Ministro está lá há 5 anos, que também disse isto: ah, mas não pensa que é só em Odmira. Portanto, nós temos bolsas de imigrantes maltratados, escravizados quase, em condições subhumanas, e a defesa de um caso concreto que se fala, neste caso por razões pandémicas, é: ah, mas há muito mais por aí, não fiquem impressionados. Eu acho isto a desresponsabilização própria, antes de mais, enfim, que é de bradar aos céus. Mas mais até do que fazer leituras políticas, eu queria só falar sobre a falta de cultura de exigência que isto significa, um discurso destes no Presidente da República. Aquele discurso de mediania, ou mesmo de, basicamente, passar um pano sobre a mediocridade. Nós, que é um dos defeitos...
Passar o pano não tem a ver com a mesa composta.
Tem a ver, exato. Marcelo aproveitou para passar o pano sobre outras coisas, seguramente. Nós sabemos que temos traços culturais que justificam a nossa estagnação. É o país do vai-se andando, é aquele país do foi mal, mas podia ser ainda pior. É o país do... Epá, ele não é bom, mas é esforçado, esforça-se, e portanto vamos aguentando alguma mediocridade à conta disto. Em que o país em que se pode fazer pouca coisa, mas tudo se desenrasca, não é? Eu vou fazer isto, não vou desenrascar qualquer coisa, não é? Onde raramente se faz uma avaliação e se tiram consequências dessa avaliação. Onde não se reclama porque parece mal, ninguém reclama, ou pouca gente reclama com a comida que lhe chega fria ou salgada do restaurante, parece mal estar a reclamar, e onde se confunde muitas vezes assertividade e firmeza com má educação. E este caldo de cultura é potenciado por este tipo de intervenções. Não se fazem avaliações dos serviços em Portugal, ou então quando se fazem, são todos tipo 50% excelentes, 40% muito bons, depois há ali 2% ou 3% bons, e chega-se aos 100% e quase nunca há medíocres ou suficientes. O que nunca nos explicam é porque é que um país onde somos todos tão excelentes, depois não sai da cepa torta há 20 anos. Somos tão bons, mas esta coisa não se reflete depois no desenvolvimento do país. E este tipo de discurso do Presidente da República, independentemente de ele atribuir depois as responsabilidades à AD, ou C, à Câmara, ao Ministro Cabrita, ao Sporting, a quem é que se... É passar um pano sobre este tipo de coisas. O país todo percebeu que ali houve um problema, que as autoridades não controlaram, não tomaram medidas, não preveniram aquilo que podia ser prevenido. O ano passado fizeram os festejos do Porto. Agora, é claríssimo isso, que só houve uma entidade atenta e que tentou fazer alguma coisa, que foi a PSP, a polícia. Agora, pelas trocas de mails, percebe-se isso. Mas o Presidente da República acha que não. Acha que correu tudo bem, houve alguma leveza. É o máximo que ele consegue fazer. Sobre Odmira, rigorosamente a mesma coisa. Isto passa sempre uma péssima imagem ao país, um país que tem problemas.
Qual é a tua
negativa? Falta de exigência, a minha negativa, já estás-me a despachar.
Estou.
O país que tem um problema de falta de exigência e que alinha muitas vezes pela mediania e pela mediocridade. Eu dou um 5 a Marcelo Rebelo de Sousa, porque não precisamos de um presidente destes. Muito obrigado.
Aprende o Judito França. Temos aqui um Paulo Ferreira muito exigente hoje. Nuno, vamos então ao teu tema.
Ah, eu vou ser muito rápido, eu só para complemento muito rápido.
Já agora,
desculpe,
eu também quero dizer-me só uma coisa rápida sobre o Presidente.
À entrevista. Sim.
Ainda quero a entrevista do Presidente. Eu acho que este Presidente, este baixar de nível, o Presidente não, claramente não quer... continua no mesmo registro. Continua num registro que é de catavento. Não tem outra explicação. Pôs o catavento a funcionar. Para que lado é que está mais ou menos o vento a soprar? Não está claramente a soprar para o lado de estar-se muito duro com o governo. Ele não quer ser muito duro com o governo. A meu ver, não é isso que se espera de um presidente. Ele começou o mandato com algumas posições que lhe pareciam indicar um maior grau de exigência. Já percebeu que, se calhar, Isso pode não correr muito bem, nomeadamente no Tribunal Constitucional. Conseguiu fazer uma pirueta extraordinária, quer dizer, eu se for derrotado no Tribunal Constitucional ganha na mesma, que é uma pirueta retórica absolutamente extraordinária, em vez de defender a sua posição até ao limite. E vem agora, ele que já noutras ocasiões tentou tirar o tapete ao Ministro Cabrita, como já percebeu que o Ministro Cabrita não vai sair, em vez de continuar na sua, mesmo sabendo que o Ministro Cabrita não vai sair, desiste. Portanto, eu ainda vou estar pior que o Paulo. Não gostei nada da entrevista de ontem e não foi só por causa do pó. Portanto, eu vou dar ao Presidente da República um 4.
Um 4 para Marcelo Rebelo de Sousa. Nuno, desculpa, a tua vez, que tema é que escolheste?
Não, é só para reforçar isto, porque o Paulo fez-me lembrar uma coisa muito interessante que eu estava a pensar sobre isso. É, tudo aquilo me parece uma inevitabilidade, todas estas coisas que são descritas pelo Marcelo Rebelo de Sousa, parece uma inevitabilidade. Os incêndios aconteceram, não podia ter sido feito mais nada, isto, os festejos descontrolaram-se, não podia ter sido feito mais nada, a pandemia descontrolaram-se os números, pá, não se podia ter feito mais nada, as pessoas é que não cumpriram. Ele, que é um homem religioso, eu deixo-lhe quatro santos padroeiros para as causas impossíveis. Santa Rita Cássia, Santa Filomena, São Judas Tadeu e São Gregório Taumaturgo. Cá estão, quatro, para as causas impossíveis e por tudo aquilo que ele não conseguir encontrar responsáveis ou que ele achar que não deve encontrar responsáveis. E quanto ao facto de ele ser um catavento, o que é que andam a dar na água do PSD? Porque, de facto, não sei o que é que tem aquela água. Mas eu, de qualquer maneira, a minha nota de hoje é para 150 pessoas. Não é uma nem duas, são 150. Os piores 15 minutos da minha vida foi quando fui há pouco ver a lista de pessoal da Câmara Municipal de Lisboa, à procura de alguém que tivesse alguma formação em informática. Encontrei 150, 86 especialistas em informática e 61 técnicos de informática. É um batalhão de 150 pessoas.
Na Câmara
formação,
de Lisboa, impressionante.
A Câmara de Lisboa,
isso,
altamente especializada
em
informática.
Isso vale por si, Nuno.
Exatamente. Em 12 mil funcionários, Paulo, caramba, algum havia de ser técnico de informática. E eu queria só perguntar se entre estas 150 pessoas não há ninguém que possa ajudar o Fernando Medina a configurar o e-mail? Não há ninguém que possa ajudar o Presidente da Câmara de Lisboa a receber todos os e-mails que são aqueles que são importantes, que vêm com um sinozinho a apitar? Isto por causa, como é óbvio, do mail que a PSP enviou. A PSP enviou mesmo o mail à Câmara Municipal de Lisboa. O Observador acho que foi conferir, acho não, tenho a certeza, foi mesmo conferir se o endereço não tinha sido, se a PSP não escreveu Câmara com E, Câmara em vez de Câmara, enfim, qualquer coisa, mas não. De facto, acho que enviaram mesmo para o sítio certo, mas enfim, a Câmara Municipal de Lisboa diz que nunca respondeu a este apelo. E nunca respondeu a este apelo. O que é que dizia o apelo? Dizia, quase, como disse há pouco no Bom, o Maior Vilão, o Miguel Pinheiro, dizia, basicamente fazia uma descrição de tudo aquilo que veio a acontecer e que a PSP não queria que acontecesse na zona dedicada à Juveléu. Eu acho que isto é um péssimo sinal. Isto é o último recurso, do passa-culpas, que é quando não há decisão é porque não houve decisão. Quando não houve informação, enfim, ninguém me informou. Quando foi enviado um mail a dizer exatamente o que é que não podia ter acontecido, então o mail não chegou. Eu acho que isto é péssimo. E acho que a Câmara Municipal de Lisboa até pode dizer que não lhe compete a ela autorizar ou não autorizar estes festejos ou este tipo de festejos. Enfim, todos nós temos a consciência que depois de 19 anos sem ganhar um título, os adeptos do Sporting iam todos sair à rua. Isso é mais do que normal. Acontece. Daquela forma, não. Acho que existe uma cultura em Portugal em que a PSP não pode agir da forma como nós lhe damos o mandato. Nós damos um mandato à PSP, os cidadãos delegam naqueles homens, naquelas mulheres, a capacidade de agir e coagir as outras pessoas a não fazer algo que é contra aquilo que é o bem comum ou que contra aquilo que é a lei. E, portanto, se um conjunto de centenas de estivadores estiverem a tentar forçar as escadarias da Assembleia da República, por muito que me custe e por muito que as imagens não sejam bonitas, a polícia tem que forçosamente intervir e, se for preciso carregar, tem que carregar. Se for preciso dispersar aquelas pessoas com o uso da força que nós todos lhes delegamos, força tem que ser. Eu acho que isso existe muita pouca vontade de ter essas imagens nos telejornais à noite, às 8 da noite. imagens de polícia a carregar sobre pessoas que se estão a manifestar. Mas às vezes é preciso. E eu não estou a dizer com isto que a polícia devia ter dispersado os adeptos do Sporting de uma maneira altamente violenta.
Estás a dizer que tinha que haver um planeamento, que tinha de haver um planeamento. Não, vou mesmo
não
acelerar,
só que tinha que haver um planeamento.
Muito pouco tempo.
Sim, pronto, então eu dou estes 150 funcionários de informática, dou-lhes um 7 para ver se eles ainda têm tempo de ir responder ao gabinete de Fernando Medina sobre o que é que falhou nos mails de ontem.
E ajudar a resolver o problema da caixa eletrónica. Aqui fica este 7 também. Júlio Magalhães, quem é o teu vencedor de hoje?
Bom dia, eu não vou falar do Presidente da República, estive-vos a ouvir, eu ontem estava em viagem de Lisboa para o Porto, portanto não vi a entrevista, mas já fiquei esclarecido com tudo que disseram aqui sobre a entrevista de ontem. Eu só queria acrescentar mais uma coisa, é que não percebo, é o timing da entrevista, eu nem sei se esta entrevista estava anunciada ou não, mas não sei a que propósito é que houve esta entrevista ontem do Presidente da República.
Foi anunciado ontem de manhã.
RTP. Pois, não sei a que propósito, Marcelo até já tinha sido assertivo em relação àquilo que se estava a passar.
Mas agora todos sabemos que nem o Presidente sabia o propósito da entrevista, não é?
Pois, parece-me que não. mas a verdade é que, sobretudo o timing, não me parece ter sido adequado numa altura em que a questão estava entre o Governo, a Câmara de Lisboa, a PSP, o Ministro da Administração Interna. Bom, mas não era disto que eu vos queria falar. Aliás, estou-vos a sentir bastante irritados com isto e não vos quero também irritar ainda mais, se calhar, não sei se é da entrevista de Marcelo ou se é do fim de semana se estar a aproximar, e por isso eu queria puxar o brasa à minha sardinha, não vos quero irritar mais a vocês que vivem em Lisboa, mas queria falar disto muito rapidamente, eu prometo ser rápido, é falar da bazuca que aí vem. Há autarcas do Norte que se estão a queixar que Lisboa prepara-se outra vez para ficar com grande parte da maquia da bazuca, à semelhança do que aconteceu com os fundos, se vocês bem se lembram. Na altura, a região de Lisboa e Vale do Tejo já não precisava dos fundos, era das regiões mais envolvidas da Europa, havia outras mais deprimidas, o Norte era uma delas, o Sul, o Alentejo, e quando vieram os fundos, alguns fundos em 2010, mais ou menos, vinham 170 milhões de euros, Lisboa, ou o Governo neste caso, com a desculpa de que era preciso modernizar o Estado, a máquina do Estado, ficou com 127 milhões e os outros restantes foram divididos mais ou menos entre 20 e 25 para o Norte, 15 para o Centro, 15 para o Sul, e Lisboa, que já tinha recebido todos os fundos e esses deviam ser para o resto do país, foram para Lisboa na mesma, porque modernizar a máquina do Estado é servir o país inteiro. E, portanto, era aquilo que se chamava na altura, se lembram, o spillover dos fundos que se fazia em que não se distribuía equitativamente pelo país todo. Pois há autarcas do Norte a dizer que o Governo se prepara para fazer o mesmo com a bazuca, que é Lisboa, já não precisa de fundos, os fundos agora são para outras regiões, mas pode aproveitar a bazuca para voltar a fazer um spillover 2 em relação àquilo que pode ser a distribuição equitativa do país e do território. E é isso que eu deixo aqui o alerta. Vou fazer como uma professora minha, que eu tinha há muitos anos, que eu tinha negativa no primeiro e no segundo período, e ela no terceiro período disse-me assim: se te aplicares, eu sou ouvido que te aplicaste e que estudaste um bocadinho, eu dou-te um 10 para passar no terceiro período. E eu, portanto, não vou dar nota, eu vou agora até só vou ser generoso e darei um 16 ao Governo se eles aplicarem e distribuírem o dinheiro pelo território todo.
É uma nota em
stand-by.
Fica em stand-by. Se eles aplicarem e estudarem e distribuírem o dinheiro pelo território, darem 16
cá,
até.
Voltas cá para dar um 16. Fica
volto
assim,
cá para dar um 16.
E esta gente não está irritada. Calma, Júlio. Isto é só assim um tom.
Eu sei. Estava a brincar. Estavam azedos.
José Manuel Fernandes.
Já é fim de semana, caramba.
Já é praticamente, mas ainda não ouvimos o José Manuel Fernandes e antes das 10 vamos ter pouco tempo. Queres dar uma nota ainda a este...
Eu queria dar uma nota muito breve ao Ministro da Defesa, porque acho que a carta que hoje é divulgada pelos antigos chefes militares, e que inclui o General Ramalho e antes, não é uma coisa que se possa deitar pela borda fora, como ele tentou deitar pela borda fora esta semana. E quando os chefes militares falam num Ministro da Defesa que utiliza nova língua e manobras intimidatórias para calar a oposição a uma lei que está a ser feita e pouco discutida, este termo nova língua faz-me soar todos os sinos, portanto, fico alerta e não percebendo eu exatamente o que está em causa, porque nunca me dediquei muito, enfim, não sei, não fiz a tropa, não conheço bem dos assuntos militares e, portanto, não sei bem o que está em causa nesta reforma. Estão ali pessoas que eu respeito o suficiente, desde naturalmente Ramalhetes, mas um conjunto de outros chefes militares, como por exemplo Fuzeta da Ponte, para saber que o que tem que estar em causa qual é a coisa de suficientemente importante para eles sentirem que têm que escrever ao Presidente da República e que têm que tornar pública aquela posição. Porque são pessoas moderadas, habitualmente não gostam de se pôr em bicos de pés, não gostam de aparecer na praça pública e se sentiram esta necessidade é porque se esgotaram todos os outros vias normais para intervir e não foram ouvidos. Portanto, e se não foram ouvidos é porque alguém está, mais uma vez, a fazer aquilo que é muito habitual, infelizmente, na forma de atuar do atual poder político, que é quero, posso e mando. E João Gomes Cravinho, aparentemente, também faz parte dessa escola do quero, posso e mando, e é contra isso que estes chefes militares estão, aparentemente, a reagir. E por isso eu faço esta carta, que é, de facto, impressionante, portanto, todos os chefes militares que importantes estão lá todos menos um. É uma, praticamente uma unanimidade, portanto estamos a falar de uma coisa esmagadora e não pode passar em claro. Eu espero que a Assembleia da República na semana que vem, porque isto envolve também o PSD, que o PSD não vá pelo mesmo caminho, e sabemos que nisto pode já estar tudo comprometido, porque o líder do PSD também é teimoso e pode achar que a forma, e gosta de dizer eu também quero, posso e mando, e que quem escreveu esta carta seja, no mínimo, ouvido. Não estou a dizer seguido, ouvido.
Ouvido.
Acho,
portanto,
que é o mínimo dos
que
mínimos.
Nota é que dás.
E, portanto, para João Gomes Cravinho, eu já dei um 4, vou dar outro 4.
Um 4 também para o Ministro da Defesa, depois desta carta do grupo dos 28 chefes militares. Está feito mais um E o Vencedor É, o último desta semana. Bom fim de semana, até a segunda.